Já está comigo o secretário de Educação fumacense, Marcos Silveira de Jesus. Professor Marcos, para trazer informações, até porque já tem uma preparação para o ano letivo 2026, né, reuniões aí com diretoras e para alinhar, né, deixar tudo já organizado para esse ano letivo. Enquanto isso ocorrendo, ainda a colônia de férias, né, acolhimento aí de em torno de 300 crianças. Vamos explicar para você com o secretário Marcos. Seja bem-vindo, obrigado por atender a Rádio Marconi mais uma vez. Tudo certo? Bom dia. Feliz 2026, né?
Feliz 2026, Ed Carlos. Um bom dia, uma satisfação poder mais uma vez participar do programa. Atenção, ouvintes da Rádio Marconi, e divulgar um pouquinho do nosso trabalho também, né? O que não é diferente de outros municípios. Como eu digo, a pasta da educação é uma pasta que praticamente não para. A gente termina o ano letivo nas escolas e já está organizando a colônia de férias dos centros de educação infantil da rede, né? Uhum. Temos aí na rede 7 escolas municipais, aí elas findam o ano ali em meados de dezembro, e depois nós temos 5 CIs, sendo que uma escola possui uma turma de fase creche, e ali lá em novembro, quando a gente já prepara o edital de matrícula, rematrícula, nós já iniciamos também o levantamento, juntamente com as famílias que desejam que as crianças frequentem o período de colônia de férias ali entre dezembro e janeiro, até iniciar o próximo ano letivo, né? Então, existe essa organização, esse levantamento bem individualizado de cada família. Como a gente sempre afirma, né? Assim como a criança tem o direito, o acesso à escola, à educação, ela também tem direito ao convívio familiar. Temos aí quantas famílias, né, que passam o decorrer do ano todo, a gente compreende que os pais precisam trabalhar, precisam deixar os filhos junto às unidades escolares para poder trabalhar o dia todo, porque hoje a rotina familiar mudou bastante, né? Antigamente a gente tinha o pai que garantia o sustento, hoje tanto o pai quanto a mãe trabalham fora para poder manter a casa, enfim, né, sustentar. Então, nós temos esse cuidado com as nossas crianças, e a gente também vê e valoriza, né, os pais que conseguem, nesse período do ano, estabelecer um vínculo maior com as crianças, uma vez que elas ficam, né, praticamente 11 horas diárias dentro do CI o ano todo letivo. Então, aquele contato com a criança fica um pouco perdido. Então, o vínculo familiar é importantíssimo, né? Então, a gente sabe que a colônia de férias é importante, mas o vínculo familiar também. Então, é claro que no levantamento de colônia de férias, o número de crianças reduz bastante por conta das famílias que optam por ficar com a criança realmente em casa e valorizar outras interações, né? Então, nós tivemos aí na rede, Ed, em torno de 300 crianças, do número total tivemos umas 300, e aí nós temos 6 CIs, mas nuclearizamos em 4, né, com proximidade. A gente faz um estudo de proximidade, e aí nós nuclearizamos, porque daí a gente agrupa a turma de acordo com o número de interessados. E aí nós mantemos aí o contrato prorrogado dos servidores, que também se inscreve para fazer colônia. Então, a gente não desliga esses servidores em dezembro e os mantém contratados durante esse período. Então, temos aí 4 CIs que estão em funcionamento, com mais ou menos uns 80 profissionais, incluindo professores, auxiliares de ensino, pessoas que ficam na direção também para poder ficar encarregados desse trabalho todo. Zeladores também, que são as merendeiras, né?
Uhum. Trabalho bem, bem interessante, primordial isso, até para os alunos e para os pais, né, que ficam mais tranquilos poder deixar seus filhos em alguns locais aí específicos de Morro da Fumaça. Só para a gente entender, na colônia de férias não é uma aula específica, tem atividades lúdicas, só para as pessoas entenderem certinho como é que funciona, no geral.
Né? Isso, é de bem importante tocar nesse aspecto, porque o que, que nós fizemos? Lá em novembro, quando nós já sabemos quem são os profissionais que irão fazer a colônia de férias, nós reunimos todos eles para uma reunião após o expediente, com todos os que vão trabalhar em todos os CIs da colônia, E ali, nós, juntamente com a coordenadora pedagógica, estabelecemos um plano de ação voltado mais realmente à recreação, à parte lúdica, sem necessariamente aquele trabalho mais um pouquinho mais massificado em sala de aula. Então, a gente faz muito trabalho externo, né? A recreação, a brincadeira com a intenção pedagógica, existem algumas sequências didáticas que são bem temáticas. Tem semana que é a semana do Chef Cooker, tem semana da fantasia, tem semana da dança, então eles diversificam bastante atividades e procuram fazer com que essas crianças realmente saiam da sala de aula e possam, no espaço do CI, diversificar bastante a vivência, a experiência que eles possam ter nesses momentos, até para tornar algo bem prazeroso e atrativo também para a criança.
A colônia vai até quando? Encerra quando?
A colônia de férias ela vai até o último dia de janeiro, porque depois nós já iniciamos o ano letivo dia 2, né, Ed? Dia 2 de fevereiro nós já iniciamos com professora e o aluno volta dia 9, porque o professor de educação infantil também precisa passar por processo de admissão, ele precisa passar por semana pedagógica, precisa fazer planejamento, capacitação, e não teria outro momento a não ser esse antes da... teria essa jornada pedagógica antes de iniciar o trabalho. Precisa preparar a sala, precisa decorar, precisa fazer a reunião com a equipe e a direção, até porque eles, na escolha de vagas, às vezes acabam trocando de unidade e é uma nova equipe, é um novo diretor, enfim, né, outras diretrizes.
Como é que está, então, para esse início do ano letivo? A gente está acompanhando aqui que já algumas reuniões foram realizadas, mas, então, dia 2, volta aí para os professores, diretores, os diretores já estão trabalhando, eu imagino, né? Diretores que ficam mais no administrativo, segue aí por um pouco tempo de férias, né?
Verdade. Na verdade, o que a gente fez? Nós, da Secretaria de Educação, a gente também tem um período de recesso, mas esse ano nós tentamos organizar tudo com muita antecedência. Então, pedimos ontem uma pausa aos diretores, eles estavam ainda em período de férias, mas a gente solicitou ontem uma reunião para definir as diretrizes para o ano letivo de 2026. É uma pauta bastante extensa. Então, ontem nós reunimos todos os nossos 17 gestores, incluindo gestores principais e auxiliares de direção, que são os vice-diretores. Reunimos todos eles no Salão de Atos para passar a pauta do ano, que não é pequena. Claro, outras reuniões vêm no decorrer do ano. A gente só precisou apresentar a eles, né, o calendário letivo 2026, a garantia dos 200 dias letivos, a programação da semana pedagógica, o funcionamento, né, jogos que já estão no calendário, alguns eventos também previstos já no calendário 2026, alguns projetos, legislação que fazem parte da rotina escolar e que necessitam ser cumpridas, as prestações de contas, de como devem ocorrer no decorrer do ano. Então, é uma pauta bastante extensa. Então, ontem nós ficamos a tarde toda definindo e repassando informações aos nossos diretores, para que depois eles possam reunir as suas equipes e também repassar as informações, além das nossas, aquelas que elas também julgam importantes dentro da comunidade escolar, de cada unidade, porque a gente sabe que as nossas unidades são diferentes, né? Nós, em extensão territorial aqui, nós temos um território bastante extenso, então as comunidades também se diversificam um pouquinho nas tradições, na forma de organização dos bairros oriundos, então essa organização ela fica bem particular depois de cada unidade.
A Rede Municipal de Ensino Morro da Fumaça atende em torno de quantos alunos?
Nós chegamos a 3 mil alunos. E aí nós vamos ter esse ano, né, Ed, algo muito interessante. O governo Eduardo e Davi era algo que eles tinham como projeto em mente e acabaram dentro do nosso orçamento, que é feito um planejamento de forma muito responsável. Esse ano será concedido o Vale Uniforme. Sei que tem bastante pais que estão, vamos dizer assim, agoniados e saberem como é que vai ser. Ele já repassou alguma informação, nós só estamos terminando os cadastros de todos os alunos, porque as famílias vão poder garantir o uniforme escolar do seu filho. A gente só dividiu por valores, né? Então, para esse ano, a educação infantil terá direito ao valor de R$ 160,00, o ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto, R$ 180,00, e do sexto ao nono, R$ 200 por conta dos tamanhos, mais tecido, então o custo se torna mais alto. Então, depois que nós tivermos a autorização da empresa que é responsável por fazer esse uso do crédito, e nós estamos cadastrando os alunos com todos os CPFs, o pai vai poder se dirigir até um lojista, fornecedor do uniforme. Nós temos hoje em torno de uns 5 em Morro da Fumaça, sendo um fornecedor em Mina Florita, um em Estação Cocal e uns 3 aqui em Morro da Fumaça. Então, eles vão até a loja, apresentam o CPF do filho, ou da filha, e o lojista acessa lá e diz, não, o seu filho tem isso de crédito. Então, a mãe, o pai vai poder fazer a compra do uniforme, né, dentro daquele valor de saldo que tem. Ele não precisa gastar tudo de uma vez só, ele tem até agosto para fazer uso desse vale, mas o prefeito semana que vem provavelmente já estará divulgando no vídeo, a gente só está fazendo os últimos ajustes no sistema para não ter nenhum erro, nós vamos fazer uma testagem também, vamos simular a compra nas lojas para ver se está tudo funcionando redondinho, e então eles vão ter o crédito, né, de acordo com a etapa de ensino que o filho cursa.
Muito interessante. Secretário de Educação de Morro da Fumaça, Marcos Silveira de Jesus, dá um alívio, né, pro pai e pra mãe, né, secretário?
É um alívio. Na verdade, a gente sempre teve muita vontade de ir, e não foi por falta de vontade, é que também a gente trabalha com orçamento, como a nossa casa, existe limite de gastos, e a gente já tem outras despesas que são permanentes, né, como a nossa folha de pagamento, a gente hoje tem servidores muito além de anos atrás, por conta dos auxiliares e profissionais de apoio que hoje também integram os profissionais de educação, e também a demanda de alunos aumenta, e quando aumenta a demanda de alunos, também a gente aumenta a demanda de profissionais, e o custo hoje dos profissionais não são assim um dos mais baixos, né? Hoje a gente sabe que, além do custo da folha do servidor, a prefeitura também paga outros impostos para a contratação, o que acaba onerando bastante a folha, e a gente tem esse cuidado de, dentro da responsabilidade administrativa, manter os percentuais legalmente admissíveis e também fazendo com que nós garantimos também, possamos garantir no decorrer do ano, manutenção e aquisição de tantos materiais, porque a escola ela envolve hoje, né, desde limpeza, instalação de ar-condicionado, que é uma quantidade exorbitante, porque nós temos hoje todas as salas de aulas climatizadas, nós temos câmeras de segurança em todas as salas de aulas, temos câmeras externas nas escolas, temos ampliação, reforma, outras reformas e ampliações estão previstas agora para 2026. Então, a educação é uma constante, né? Você constrói, depois tem que manter, fazer a manutenção de tudo aquilo. Aí vai mantendo muita coisa, às vezes dificultando até de fazer uma nova obra ou ampliar por conta do custo, que é muito alto, né? Aí envolve a detetização, desratização, a limpeza de caixa d'água. Não para, né?
É verdade.
Fluxo muito grande.
Imagino. Secretário, obrigado de momento pela participação conosco. Voltaremos a falar mais também à frente, quando as aulas estiverem, então, retornando, né, de fato.